No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Uma pesquisa sobre formação de professores ao longo da história da UFMG, desde os anos 20 até os dias atuais, está em curso na Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados parciais do estudo, que pretende mostrar o rico acervo do Centro Relativo à Memória e História da Faculdade de Educação, que vem sendo desenvolvido com o apoio da FAPEMIG e da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, foi apresentado em uma mesa redonda na FAI durante a Semana do Conhecimento na Universidade. Quem tem mais detalhes sobre esse evento é a repórter Soraya Fidelis.
O que significa formar professores hoje na UFMG, em pleno 2015, ano que antecede os 20 anos da nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Como a UFMG tem focado a discussão sobre essa temática ao longo de sua história, desde os anos 20 até os dias atuais? Com este recorte histórico, um grupo de pesquisadores experientes e de jovens pesquisadores, financiados pela FAPEMIG e pelas Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa da UFMG, buscam entender quais têm sido os principais núcleos de preocupação da universidade com a formação de professores. A pesquisa ainda está em andamento, mas já traz algumas revelações. De 1940 a 1960, a ênfase do debate era a especificidade de formação de professores no âmbito da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, já que ela reunia diferentes especialidades que depois se desdobraram em várias unidades da atual estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais, como a FAFISH, o ISECS, o ICB, o IGC, a FALE e, inclusive, a atual FAI, Faculdade de Educação. Mas pensar na formação de professores não é tarefa exclusiva da FAI, pois cabe ao UFMG ter um projeto que ofereça uma melhor formação a todos que ingressam na academia. É o que alerta o coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil na UFMG, Luciano Mendes.
Uma das coisas que a nossa pesquisa revela, por exemplo, é que as escolas hoje de educação básica na universidade, o Centro Pedagógico e Colégio Técnico, eles foram fundados, como certa forma, para ser lugar de experiência da formação de professores. Eles não cumprem esse papel. Então, hoje, a gente poderia retomar um pouco essa discussão. Que medida que a gente pode mobilizar essas escolas para participar da formação de professores que é feita no âmbito da universidade?
O professor da FAI, Luciano Mendes, aponta ainda que é preciso avançar nos modelos atuais e constituir cursos de formação de professores mais autônomos que possibilitem uma formação mais densa.
Não dá para imaginar que formação de professores é feita com 5 ou 6 disciplinas. É uma profissão e, portanto, tem que ser desde quando o aluno entra, ele tem que abraçar essa profissão desde o início. Não dá para falar que nós vamos formar o bacharel, que é um pesquisador, e depois 5 ou 6 disciplinas, quando muito, vão transformá-lo num professor. Não é. A gente sabe que não basta saber para ser bom professor, né? É preciso que a formação seja muito mais densa e muito mais rica para ser bom professor da escola básica, e significa da educação infantil ao ensino médio.
É preciso formar mais e bem os professores no Brasil, que universalizou o ensino fundamental e trabalha para universalizar até 2016 a educação infantil e o ensino médio. Mas para isso, é preciso levar em conta as precariedades da condição docente, com baixos salários e pouco prestígio da profissão, que tem se tornado pouco atrativa. O baixo valor do diploma e do prestígio do professor é apontado pelo docente do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da FAI, João Valdir de Souza.
Nós temos visto, dentro da UFMG, diminuir significativamente o número de titulados ao longo dos 5, 8 anos, e mais dramaticamente, nós temos formado professores que não têm ido para a sala de aula. Então, nosso problema hoje é que nós temos licenciados que não têm a sala de aula como destino ocupacional, exatamente por causa dos desafios, tanto em termos econômicos traduzido em salário, mas principalmente, ao meu juízo, em termos da perda do prestígio.
Após o debate sobre a formação de professores na UFMG, realizado na Semana do Conhecimento na Faculdade de Educação, a professora aposentada da FAI, Maria de Lourdes Amaral Haddad, lançou o livro Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, Sementes do Espírito Universitário. A obra resgata, por meio de entrevistas e análises, uma década da história da FAFMG, no período de 1939, quando foi criada, até 1949, época da federalização da UMG, Universidade de Minas Gerais. Repórter Soraya Fidelis.
Praticamente um em cada cinco estudantes é reprovado no Brasil. Mas quais os impactos da repetência escolar sobre o aluno? Será que punir o estudante que não teve um bom desempenho é de fato uma forma de garantir a qualidade do ensino? Essas são algumas questões que vão ser discutidas na palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, com a professora da Faculdade de Educação da Federal do Rio Grande do Sul, Natália Gil. O evento integra a programação da Semana do Conhecimento da UFMG. O jornalista Vinícius Luiz conversou com a pesquisadora. Na entrevista, ela defende que a repetência não é boa nem para o aluno, nem para o sistema escolar. Acompanhe.
Bom, professora, a senhora participa nesta quarta da palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, dentro da Semana do Conhecimento da UFMG. Primeiramente, a senhora poderia nos explicar por que a repetência, como sugere o título da palestra, é uma forma de exclusão?
A repetência escolar, ela exclui uma camada específica da população, não atinge a todas as pessoas. Desde a segunda metade do século XX, que a gente tem visto sistematicamente fora da escola, reprovados e repetindo a série, excluídos da escola, os pobres. Eles são sujeitos cujas famílias não foram à escola e quando pela primeira vez se vêem na instituição escolar, não compartilham os mesmos valores, não dominam as regras da instituição. É importante lembrar que a escola é direito de todos e que, portanto, mesmo as crianças com dificuldade de aprendizagem, com pouco interesse, com pouco tempo, cuja estrutura familiar não é aquela desejada pela escola, elas também têm direito de se manter na escola, de aprender. E o sistema da escola brasileira atual, que prevê a reprovação seguida de repetência, ele impede a continuidade dos estudos para aqueles sujeitos que não se adequam bem ao modelo proposto pela escola. É interessante também saber que a escola brasileira é uma escola que reprova bastante. Segundo dados da Unesco, é uma escola que reprova em torno de 18% dos seus alunos, enquanto que a média para a América Latina é de 4%. A sociedade tem reclamado que a escola reprova pouco. Eu acho que é preciso pensar que a escola ensina pouco e a gente tem que coletivamente discutir formas de tornar essa escola mais abrangente, mais adequada às diferentes necessidades dos grupos sociais.
Entendi. A senhora já adiantou um pouco, mas que esses estudos que a senhora desenvolve mostram sobre os impactos que a não aprovação do aluno podem ter para o estudante?
Então, a gente tem estudos vários, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, que mostram que a reprovação, ela desmotiva, ela dificulta a continuidade da aprendizagem, porque ela acrescenta um estigma, ela diminui a autoestima dos sujeitos. E, além disso, socialmente, ela é uma opção muito cara, porque ela torna a escolaridade mais extensa, sem necessariamente acrescentar aprendizagem e, enfim, eficiência para esse sistema. Então, ela não é boa nem para o aluno e nem para o sistema escolar.
Natália, obrigar ou não o aluno com desempenho considerado ruim a repetir de ano é uma discussão antiga e polêmica aqui no Brasil. Aqui em BH, a gente teve um debate muito intenso sobre isso com a implantação da chamada escola plural, que era um modelo que previa não reprovação, né, dos alunos durante os anos. A senhora é a favor ou contra a repetência obrigatória? Qual que é o modelo que a senhora defende nesse caso?
Olha, eu acho que a progressão continuada é o modelo mais interessante para a educação da infância. A gente tem que pensar que a infância é uma fase de desenvolvimento. Não se trata apenas de aprender conteúdos escolares, como português, matemática, mas também de constituir os sujeitos como sujeitos sociais, que sabem viver junto, que se integram, que se conhecem. Portanto, o desenvolvimento deles e a possibilidade de acrescentar aprendizagens ao mesmo tempo em que convivem com os pares em sociedade, eu penso que seja o essencial, afinal, na escolaridade fundamental. Portanto, a reprovação, ela incide sobre aprendizagem de conteúdos formais e acaba impedindo o espaço na escola para o desenvolvimento desses outros elementos que são, na minha opinião, tão importantes na formação de alguém quanto a conhecimentos formais, que são esses que constituem o currículo. Então, penso que seguir com o coletivo na mesma idade, ampliando, inclusive, o tipo de conhecimento que é possível ter, a escola é muito restrita, ela se mantém com aqueles conteúdos tradicionais, português, matemática, história, geografia, e deixa de fora tantos outros saberes que são fundamentais para o convívio e que não são avaliados numa prova e que, enfim, não vão ser objeto de reprovação ou aprovação. Por isso que uma escola que valorizasse mais o convívio, a aprendizagem junto, seria mais interessante do que aquela que se prende num certo conjunto de saberes que se estabeleceu arbitrariamente, que os sujeitos devem ter ao final de uma determinada série.
Bom, professora Natália Gil, gostaria de agradecer a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, obrigada a oportunidade de conversar com vocês.
A palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, está marcada para 16h30 no auditório professor Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Vamos agora a um giro por outros eventos que ocorrem nesta quarta-feira dentro da Semana do Conhecimento UFMG. Em poucos minutos começa a oficina Juventude e Cidade, a experiência do Fórum das Juventudes, marcada para 8h na sala de teleconferência da Faculdade de Educação. Também está marcada para 8h o primeiro Fórum de Ensino do Departamento de Nutrição, avaliação da graduação em foco, no auditório Maria Sino da Escola de Enfermagem. Ainda às 8h começa o seminário Pesquisas em Andamento no Programa de Pós-Graduação em Artes, no auditório da Escola de Belas Artes. Mesa redonda, integrando educação superior e educação básica, como nos aproximar, começa às 8h30, no anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Outro evento marcado para 8h30 é o seminário Redes de Formação Continuada, Diálogos UFMG e Sociedade, com a participação da secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, vai ser no auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas 2. Palestra Aplicações da Ótica na Indústria e em Outros Setores é às 9h no Auditório da Reitoria. 10h30 tem a mesa redonda O Cérebro, Fonte de Prazeres ou Punições, no Anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas. Workshop Preparando-se para Intercâmbios, Redes Sociais e Planejamento da Carreira começa às 11h30 no Auditório 1010 da Escola de Engenharia. Meio-dia tem exposição de projetos do Instituto de Ciências Biológicas com atuação na educação e divulgação científica. Vai ser no saguão do ICB. Palestra Atualizações em Gestão Sanitária e Zootécnica em Suinocultura ocorre meio-dia e meia no auditório do Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária. 14h, mesa A Modelagem como Ferramenta no Processo de Ensino e Aprendizagem, no Anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas. Esse é o mesmo horário da mesa Ética na Pesquisa em Ciências Humanas, no auditório professor Neidson Rodrigues, Faculdade de Educação. 16h tem a palestra Evolução Genética e História Humana, Anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas, do ICB. Concerto com alunos e professores é às 18h30 no auditório da Escola de Música. A programação completa da Semana do Conhecimento da UFMG você confere em www.ufmg.br/Semana do Conhecimento.
Educação.
Criado o grupo de trabalho encarregado de produzir diagnóstico da situação dos pós-graduandos no país. A ideia é propor ações e programas voltados para esses estudantes. O grupo vai ser composto por representantes da CAPES, CNPq, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa, e ainda a Associação Nacional de Pós-Graduandos. O grupo vai ter 180 dias para apresentar a conclusão dos trabalhos. A portaria que institui o grupo foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.
Enem 2015.
Cerca de 1.700.000 candidatos ainda não acessaram o cartão de confirmação do Enem, mesmo a prova ocorrendo neste final de semana. É importante que o participante verifique esse documento com antecedência, pois ele contém informações fundamentais para fazer a prova, como o local onde o candidato vai prestar o exame e a opção de língua estrangeira que foi indicada no ato de inscrição. Esta é a primeira vez que o INEP, instituto responsável pelo exame, não envia o cartão pelos correios, medida que gerou uma economia de mais de 16 milhões de reais. O cartão deve ser acessado na página do participante em www.enem.inep.gov.br. É necessário informar CPF e a senha de inscrição no Enem para visualizar e imprimir o documento. O UFMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, em função da cobertura especial da Semana do Conhecimento UFMG, não veiculamos as colunas Ciência de Minas, Pelo Brasil e Concursos. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.